Agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Juízes em Ação, transmitido pela Rádio Web Ajures, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Projetos, iniciativas, sentenças de magistrados do Poder Judiciário Gaúcho estão no foco dos Juízes em Ação. A atuação de magistrados em prol da sociedade e da cidadania. Lembrando que você pode participar conosco sugerindo temas e entrevistados pelo e-mail imprensa@juris.org.br ou ainda pelo telefone 3284-9108, DDD 51. A produção e apresentação de Christopher de Matos, a técnica é de Eduardo Prats. Também destacando que você encontra todos os temas e magistrados que já participaram do programa no site da Ajures, no www.ajures.org.br/radioapp. Dito isso, vamos ao tema e ao entrevistado desta semana aqui no Juízes em Ação. Recentemente, mais de 1.000 bolas foram doadas a entidades e escolas aqui de Porto Alegre. E quem conversa conosco, explicando um pouquinho desta ação, da motivação, dessa iniciativa de uma forma geral, é o juiz de direito, diretor do Foro Central de Porto Alegre, doutor Amadeu Henrique Butelli. Doutor, obrigado por aceitar o convite em participar conosco nessa edição do Juiz em Ação. Gostaria que o senhor inicialmente contasse um pouquinho dessa iniciativa da doação de bolas. Mais uma vez, obrigado por participar conosco.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Web Ajures. Esta decisão já remonta a quase 2 anos atrás, né, não foi a primeira que eu apliquei nos procedimentos em tramitação ali no 2º Juizado Especial Criminal, que à época eu era titular. Diz respeito a uma grande apreensão de bolas falsificadas, né, a fabricação falsificada, ocorridas ainda durante a Copa do Mundo, né, em 2014. Chegou às minhas mãos um termo circunstanciado, onde em apenso tramitava um pedido de busca e apreensão encaminhado pela autoridade policial, onde esta autoridade então conseguiu, numa diligência acompanhada dos técnicos e olheiros da empresa lesada, né, no caso era a empresa Adidas, procederam numa apreensão de grande quantidade de material, grande parte bolas, né? A tramitação normal desses processos envolve o manejo de uma ação penal privada, né, que envolve defesa de marca, envolve falsificação de produtos pela empresa desenvolvidos. Normalmente, estas empresas, nos 11 anos que eu atuei ali no juizado, pouco ingressam com esse tipo de ação, né, e cuja finalidade é efetuar a perícia técnica, né, que é efetuada pelo Instituto Geral de Perícias aqui do Estado do Rio Grande do Sul, né, e posteriormente buscar responsabilização criminal contra aquele que está fabricando, né, de forma falsa aquele material e aquele que está também comercializando. As empresas optam em não ajuizar esta ação, até porque tem uma despesa de custas, de honorários advocatícios, etc., e ingressam com um pedido de destruição do material, tão logo aportam aos autos a perícia feita pelo IGP. Muito bem, eu comecei a, no bom português, trancar pé com essa situação, porque eu entendia que a empresa lesada não estava procedendo da forma como determina a lei, tentando abreviar essa tramitação. E, além disso, entendia que essa destruição desse material, conforme o caso, era bastante injusta, né? Ou seja, o material poderia ser usado para outro fim sem causar qualquer prejuízo concreto à empresa lesada, né? Então eu proferi algumas decisões desde a época de apreensão de tênis, de fantasias, para crianças, né, onde os desenhos e as marcas eram registradas, né, mas isso vai também com pares de meias, com bonecos pintados, né, e tal, e por aí vai. Então, eu entendia que aquele material poderia ser útil, né, para uma campanha do agasalho, para crianças carentes, para, né, pessoas com dificuldades, e aí comecei a proferir decisões de destinação desse material, até porque a ação correta não estava sendo manejada pela parte interessada.
É importante a gente salientar, doutor Amadeu, que essas bolas foram apreendidas durante o período da Copa do Mundo, também realizada aqui em Porto Alegre, e houve certamente naquele momento uma grande apreensão, além de bola, de outros materiais esportivos, equipamentos esportivos de uma forma geral, pela publicidade, pela dimensão mesmo do evento. E sempre fica a expectativa, o entendimento por parte de alguns segmentos da população, da sociedade, com o desdobramento das apreensões. Certamente gera curiosidade, né? E essa destinação para entidades, para escolas, certamente causa, creio, uma impressão muito positiva numa decisão do Poder Judiciário de conseguir dar um novo destino a essas apreensões.
Sem dúvida. Num primeiro momento, né, houve um processo com apreensão de 380 e poucas bolas, não lembro ao certo, né? Destinamos todas para entidades privadas, benemerentes, né? Foram mais de 50 entidades e a repercussão foi fantástica, né? O pessoal agradeceu sobremaneira a iniciativa e tal. E ficamos no aguardo de eventuais outras apreensões. Posteriormente veio esta, de 1.368 bolas, como já havia grande quantidade de tênis apreendidos há anos atrás. A dificuldade foi semelhante, ao que lembro, a última petição da empresa, e naquela época era Nike, desta feita foi Adidas, veio um laudo bastante extenso, laudo ortopédico médico, né, dizendo que o uso daqueles tênis falsificados poderia gerar problemas ortopédicos nas crianças. E eu recordo que em um despacho de duas linhas, né, eu entendi resolvida a questão, dizendo que o problema ortopédico para quem eu pretendia doar esses tênis era a menor preocupação deles.
Sim.
O pessoal andava de pé no chão, catando objetos em lixões, cortando o pé, enfiando com caco de vidro, enfiando prego na sola do pé, etc. e tal. Então o problema ortopédico era o menor dos.
É, porque a gente compreende a importância das apreensões e é evidente que as empresas fabricantes que são lesadas têm o direito de, né,
e a
preocupação, né? E a preocupação com as suas marcas, com a sua produção intelectual, produtiva, inclusive, mas a gente sempre percebe ao lado necessidades mais urgentes, né, doutor? E acho que essa é uma das motivações que lhe levaram a essas sentenças.
Sem dúvida. Tanto é que, quando possível, sem retirar a finalidade, nós procedemos, e uma época até o Ministério Público tinha um grupo encarregado disso, né, que fazia descaracterização dos objetos.
Sim.
Né, para retirar a marca, então, para não haver identificação alguma. Só que em alguns casos, né, a marca ela faz parte do próprio objeto e descaracterizando é muito difícil.
Inutiliza quase.
Inutiliza mesmo para o uso, né? Então, a gente às vezes pintava, né? Com bonés, por exemplo, houve uma descaracterização com pintura, que lá na Restinga tem um grupo de dança e musical lá, de uma escola também bastante carente, que vieram as fotos para a gente, uniformizou, né, a cobertura dos integrantes dessa banda, desse grupo, né, com bonés apreendidos também. E aí não ficou identificação alguma da empresa lesada. Né? Mas desta feita, foi destinado 1.000 bolas para as escolas municipais, né, aqui em Porto Alegre, que são 99 escolas, abrangendo um universo de mais de 48 mil crianças, certo? E as outras 368 bolas foram destinadas a entidades também privadas, daí, mas também de Porto Alegre e algumas da região metropolitana, que receberam doações proporcionais ao número de crianças atendidas. A repercussão foi bastante grande, eu recebo 2, 3 e-mails por dia de agradecimentos e com fotografias e com filmagens, né, da utilização desse material, dessas bolas, né, inclusive na AACD, né, sim, de criança sim. com deficiência, né, me mandaram uma foto ontem bastante interessante de uma criança tetraplégica, né, sustentada por cabos elásticos e tal, e tentando algum desenvolvimento motor com uma dessas bolas que a gente entregou a semana passada. Bastante gratificante isso.
Certamente, e estimulante para que outras decisões possam seguir nesse sentido, né, doutora Amadeu? Certamente. Eu gostaria de ampliar um pouquinho a nossa conversa para a questão envolvendo um pouco as empresas. O senhor tem tido algum contato, já houve alguma solicitação para que a situação pudesse ter outro fim por parte das empresas? Já houve uma sensibilidade destes fabricantes para entender também o apelo social, a questão da cidadania que impera nessas suas decisões, doutora Amadeu? Tem alguma relação nesse sentido?
Olha, a relação acontece quando o processo vem à conclusão, né? Então, e a partir daí, essas tratativas inicialmente ocorrem com os advogados, né? E conforme a empresa, permanece sempre com um representante. As dificuldades que a gente procura superar nessas tratativas é de, primeiro, dar a exata compreensão daquela decisão, e sem tentar, com os argumentos ali constantes, sensibilizar o fabricante, né, do destino pretendido dar esse material. E, em contrapartida, também fazê-los ver que prejuízo financeiro, monetário, concreto, não vão experimentar, porque os destinatários jamais seriam clientes em potencial daquele produto, né, daquela empresa.
Então, acho que isso é importante a gente frisar, né, doutor? Porque os beneficiários dificilmente viriam a ser clientes em potencial dessas empresas lesadas.
Claro, né? Uma criança de uma escola pública bastante carente, família sem qualquer condição de comprar uma bola oficial a mais de R$300. Certamente esse dinheiro seria destinado à alimentação, vestuário da família e não por um objeto supérfluo de uma bola desse valor.
Sim.
Né? Então, sensibilizá-los com isso e, principalmente, né, fazer com que, doravante, as apreensões não sejam encaminhadas ao depósito do depositário fiel da empresa que fica em São Paulo. E aí tudo fica mais difícil, né? Uhum. Nós levamos um ano e meio quase para esse material retornar. Por quê? Porque a autoridade policial apreende, né, fica com poucos exemplares de amostra para encaminhamento à perícia e o resto é levado para o depósito da empresa em São Paulo. E isso envolve custo de frete, envolve tempo de deslocamento, etc. Né? E depois que o material está lá, retornar para cá fica tudo mais difícil. Né? Outra questão que eu queria abordar e também ponderei com os advogados é essa questão. Até então, praticamente apenas o Estado trabalhou, né? Com o judiciário, com a autoridade policial e especialmente com a perícia técnica, que bastante extensa e bastante cara por envolver lá o pessoal do IGP, engenheiros, etc. E tal.
Sim.
Tá? Então, o custo para a empresa até então era praticamente nulo, que é com um escritório de advocacia, com um depositário terceirizado, que certamente, né, atende a empresa permanentemente, e aí esse custo é diluído, né, nas suas atividades. Então, fazê-los ver que, com custo zero praticamente, conseguiram a apreensão, retiraram do mercado ilegal esse material, né, e o Estado trabalhando para a iniciativa privada. Né?
Sim.
Então, essa é uma questão também que me chamou bastante a atenção.
É interessante frisar e observar bem essas colocações, porque é um benefício para todos, né, doutor? Todos ganharam nessa situação, né?
Uma perícia particular, certamente, seria bastante onerosa, né?
Sim.
Se fosse feita. No caso aqui, custo zero, né, para uma ação que sequer veio a ser ajuizada. Tá? Então, isso também não me parece muito, muito justo. Né? Então, a gente procurou já há vários anos fazer isso, e isso acontece também até com a apreensão de guarda-chuvas ali no, nos vendedores ambulantes no centro, né, quando a SMIC e a Brigada Militar fazem essas operações, a gente canaliza esses guarda-chuvas e outros bens apreendidos para a campanha do agasalho, que sempre são úteis, né, apesar de qualidade duvidosa, né, e tal, para pelo menos uma ou duas intempéries eles aguentam.
Essa é uma questão também que eu ia colocar para o senhor. A gente iniciou, obviamente, tratando da questão das bolas, dos materiais esportivos, Copa do Mundo, mas a gente sabe que a falsificação é um problema generalizado que atinge diferentes segmentos. Hoje, pela sua experiência, doutor Amadeu, quais seriam hoje os segmentos, os objetos hoje mais falsificados aqui no estado?
Olha, do que aparece no juizado, aparecia enquanto eu estava lá trabalhando, é basicamente essa questão de brinquedos, né? Muito brinquedo falsificado, material esportivo, algumas roupas e dentro destas com logotipos, né? de marcas já registradas, de super-heróis, né? de personagens, né, de cinema, assim. Então, muitas fantasias, né, bonés, essas coisas destinadas basicamente ao público jovem,
sim,
né, infanto-juvenil.
Doutor Amadeu, estamos já entrando na reta...
Outro tipo, desculpa, outro,
sim,
só para
não
perder, outro tipo de falsificação, essa destinada ao público adulto, que são os CDs, né, piratas, né, com músicas, com vídeos, né, filmes, de óculos também, óculos de sol, e aí envolve a questão da saúde,
sim,
né? Porque pode haver, a utilização pode haver prejuízo, né, para a visão em determinadas situações. Daí, por isso que esse material, daí, né, por ser absolutamente supérfluo e não ter uma outra utilidade, aí acaba sendo destruído.
Tem que haver essa preocupação, sem dúvida nenhuma, com a,
claro,
saúde também, né? Doutora Amadeu, a gente já está entrando na reta final do programa, mas eu gostaria que o senhor avaliasse também essa importância de uma decisão. Por vezes o magistrado no gabinete fica um pouco, às vezes, distante da questão que envolve o dia a dia das comunidades, das sociedades, mas o perfil do judiciário gaúcho nos últimos anos, a gente tem trabalhado bastante isso aqui no Juízes em Ação, tem sido de observar, de acolher, de entender as manifestações, os fenômenos que acontecem na sociedade e proferir decisões que vão ao encontro dessas necessidades, desses anseios, como essa que o senhor nos detalhou na primeira parte do programa. Esse perfil do judiciário gaúcho de mais próximo, de mais presente, de um envolvimento com a sociedade gaúcha, me parece uma marca muito importante que hoje estamos construindo aqui no Rio Grande do Sul, doutor Amadeu.
Sem dúvida. Eu também atuei como juiz corregedor anos atrás, e eu colocava, especialmente para os colegas mais jovens e mais modernos na carreira, ser fundamental a interação do juiz com a sua comunidade. O juiz, e aí, por aí, vem a obrigação de residência na comarca onde trabalha, justamente por conhecer as peculiaridades daquela comarca, conhecer o modo de vida daquelas pessoas que lá residem, né, para que as decisões até sejam mais adequadas àquela condição daquela região, naquele momento de vida. Então é fundamental que o juiz participe dos eventos de sua comunidade, interaja com os membros daquela comunidade, e que pratique o seu esporte, que jogue o seu futebol, que bata o seu tênis lá com seus amigos, com núcleo de amizades, para que ele conheça a rotina, né, daquela comunidade, porque por vezes ele vem de uma comunidade maior ou menor, onde ele estava acostumado era uma situação que circunstancialmente naquele local, naquela época de vida, né, não é muito usual, né, e pode causar até alguma estranheza, alguma decisão num sentido ou no outro. Então, é extremamente importante para que o juiz, e não precisa ter receio disso, eu sou o juiz e não posso me expor para isso, para aquilo, que pode ser interpretado desta ou daquela forma. As comunidades costumam nos receber muito bem, né, fazem questão e ressaltam quando o juiz participa, né, é integrado. Claro que alguns cuidados a gente tem que ter, e isso, né, em qualquer ramo de atividade, especialmente na atividade judicante, que é com relação à exploração política, né? Às vezes, cuidado, especialmente em época eleitoral, né, que agora...
É um período agora bastante tenso, né, doutor? Principalmente, as eleições municipais costumam ter algumas peculiaridades, né?
É, aí um pouquinho de preservação até é recomendável, mas fora disso, né, é extremamente importante que o juiz participe ativamente, né, e conheça as dificuldades e a realidade da comunidade onde vive, né, para que possa, com esse tipo de ação ou até outras ideias e orientações, possam, né, melhorar o dia a dia de sua comunidade.
Perfeito. Conversamos com o diretor do Foro Central de Porto Alegre, doutor Amadeu Henrique Ramela Butelli. Doutor, obrigado por ter participado aqui conosco, ter esclarecido essas decisões, as doações de bolas para escolas e entidades aqui de Porto Alegre. Obrigado mais uma vez, parabéns pela decisão e gostaríamos de contar com a sua presença em outros momentos aqui no Juízes em Ação.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Grande abraço.
Maravilha. Assim chegamos ao final do Juízes em Ação nessa semana, o Juízes em Ação que destaca a atuação de magistrados em prol da sociedade e da cidadania. Projetos, iniciativas e sentenças de magistrados do Poder Judiciário Gaúcho estão no foco da produção do Departamento de Comunicação Social da Júris. A técnica foi de Eduardo Prates, a produção e apresentação de Christopher de Matos. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.